Papo Cabeça, Jornal da Sete.
Porque agora é hora da gente falar de uma importantíssima campanha que está acontecendo no nosso estado. Ela, na verdade, mobiliza não só Mato Grosso do Sul, mas o país como um todo, né? A nossa capital também muito mobilizada nos 16 dias de ativismo de combate à violência aí contra a mulher. E para a gente falar sobre este assunto, está aqui conosco Rosana Leal, ela que é subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, está aqui no estúdio conosco. Um bom dia para você, Rosana, seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite, tá? Para a gente falar de tão importante campanha.
Pois é, nessa campanha, Rosana, que a gente já vem falando há alguns anos, todos os anos a gente dá esse destaque. No mês da mulher também, em março, a gente dá um destaque muito importante. Agosto também
tem. Sim, agosto lilás.
Pois é. A gente está com vários meses aí significativos, né? Embora o mês de março seja o mês da mulher para a gente celebrar as vitórias, mas é claro que não tem como celebrar a vitória se a gente não lembrar daquelas que, infelizmente, continuam sofrendo. O Agosto Lilás, a mesma coisa. Sim. E o 16 Dias de Ativismo também vem com uma campanha muito forte de combate à violência. Só que a gente está vendo, parece que um efeito contrário. Parece que cada dia mais a gente vê que as mulheres continuam ainda sofrendo muita violência. Por quê? O que você acredita aí? O que você acha que está acontecendo?
Bom, bom dia novamente a todos os ouvintes, agradecendo mais uma vez o convite. É sempre emblemático falar de violência doméstica contra as mulheres. A campanha dos 16 dias de ativismo, ela é organizada pelas Nações Unidas, né, desde 1991, em todo o mundo. São 160 países que já realizam, né? E nós organizamos várias ações com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher, certo? Mas nós verificamos, como você disse, que por mais que façamos, nós passamos o ano inteiro falando de enfrentamento à violência, a gente fala de empoderamento, a gente fala de economia solidária, a gente fala de dizer para a mulher que ela pode sair do ciclo de violência, mesmo assim nos deparamos, como você nos perguntou, com uma violência crescente, feminicídios este ano já com 38, me parece. O último está sendo ainda investigado. Ano passado tivemos 34 feminicídios e sempre com o mesmo modus operandi. Mas o que a gente nota que a maioria deles, segundo geralmente o nosso estudo que a gente fez também do guia, né, de estudos sobre feminicídios, né? Nota-se que do ano passado, dessas 34 que vieram a óbito, infelizmente, poucas tinham medida protetiva. E este ano não é diferente. O número de feminicídios, ele incide na violência crescente, no desprezo que se tem pela vida da mulher. Os homens acham que são donos das mulheres. A sociedade ainda é muito patriarcal, né? E isso está enraizado em toda a sociedade. Isso vai demorar muito tempo para se desmistificar. E, infelizmente, a gente está tentando entrar, porque eu acredito que a solução é a educação ainda. A solução daqui, há muitos anos à frente, os estudos falam que daqui 200 anos a gente possa ter não ter que falar tanto de enfrentamento à violência, mas a gente está tentando entrar nas escolas. E nessas ações dos 16 dias de ativismo, a gente vai falar em 4 ou 5 escolas, ainda tem uma para confirmar, das estaduais, sobre enfrentamento à violência e dizer que violência contra a mulher é crime. A gente acredita que a base está na educação. A gente já tem uma lei que foi instituída no Agosto Lilás em 2016, falando do Maria da Penha vai à escola. Precisamos intensificar, estamos tentando intensificar. Nós estamos no fim do ano eletivo, né? Isso atrapalha um pouco para nosso trabalho, mas para os alunos é importante, eles estão estudando e tudo mais, mas mesmo assim a gente vai conseguir falar para eles. E é isso, a gente acredita que a violência contra a mulher é fruto de uma sociedade que cresceu patriarcal e que sempre menosprezou a vida da mulher.
Não, né? Isso é muito triste, é muito doído, né? A gente, enquanto sociedade, né? É uma dor ver essa violência, infelizmente, de uma forma muito exacerbada. E eu comentava contigo aqui, né, Rosana, que o que me choca em relação a esta violência que tem sido cometida contra as mulheres, especialmente essas que têm sido caracterizadas como feminicídio, é uma vontade, literalmente, não apenas de matar, que é lógico que a morte já é uma situação muito penosa, né? Mas a violência como ela é cometida, é uma vontade de esganar, de pulverizar, de aniquilar, e principalmente, né, de desfigurar aquele ser que teoricamente seria a sua companheira.
Exatamente. A gente, por vários estudos, há um tempo, há uns anos atrás, às vezes que existia muitas violências contra as mulheres por força do amor, pela forte emoção.
Sim.
Hoje a gente já chegou a ter a certeza que se trata de um crime de ódio.
Uhum.
Não se trata de crime de amor, nunca. Então, um crime de ódio, porque o mesmo modus operandi, se você parar para ler cada um dos feminicídios ocorridos, você vai perceber que não difere muito do outro na intensidade de eliminar não
Sim.
só aquele ser vivo, mas também todo o corpo daquela pessoa.
Sim.
É sempre muitas sacadas, é sempre muita violência, é um crime de ódio, assim. Eu fico imaginando as forças policiais que sempre atendem isso, né?
Que
se deparam com essa situação, de como é verificar uma cena dessa, a gente fica estarrecido.
Pois é, Rosana, assim, e a gente tem que lembrar também que é um processo, né? A forma como tudo isso se desenvolve, né? A gente tem falado muito sobre essa questão de empoderar mulheres para que ela não entre nesses relacionamentos tóxicos, para que ela tenha condições de identificar Sim. quando se depara com uma situação como essa, de estar num relacionamento que é abusivo, que é agressivo. Só que, infelizmente, a gente vê muito ainda, né? E não poucos relatos, viu? Das mulheres dizendo: ah, mas foi só naquele momento, né? Nos outros momentos ele é uma pessoa correta, uma pessoa adequada, que é até carinhoso, como se isso fosse um bônus para essa convivência. A gente está falhando onde, então, para tirar essa mulher dessa condição, Rosana?
Bom, eu não acredito que seja assim tão enfático numa falha. A gente tem um programa que se chama assim, Empoderando Meninas. Justamente a gente já começa a falar com as meninas, geralmente agora nas escolas estaduais, para dizer para ela como é que começa um relacionamento abusivo. Para que ela chegue na idade mais adulta, já sabendo de como é que ela se encontra num relacionamento abusivo e como é que é o ciclo de violência. Porque uma mulher que, como você disse, ah, mas ele é um bom pai, hoje ele chegou com flores, né, e aí tem alguns ápices de agressividade, e aí ela passa por cima disso. Não, isso é um ciclo de violência. Para isso a gente faz as palestras, para isso a gente faz as rodas de conversa, empodera as meninas para dizer que elas estão num ciclo de violência. Muitas das vezes, a maioria das mulheres não sabe que está vivendo um ciclo de violência, porque se acredita que é só a violência física, e não, e começa com sutilidades. Quando a gente fala para as meninas nas escolas de violência doméstica, a gente fala de relacionamento abusivo, a gente mostra para elas, e muitas ficam assustadas, porque realmente já estão aqui lá, porque, olha, de repente vocês estão numa baladinha, conhece o garoto, você está toda bonitona, está toda de mini saia, como você gosta de usar, o seu batom, a cor que você prefere usar, e vocês começam a se relacionar. Passado algum tempo, ele vai dizer para você assim: ah, eu não quero que você vá com essa mini saia. Ah, eu não quero que você use essa cor de batom. Aqueles amigos seus, eu não quero que você se relacione com aqueles seus amigos. E vai retirando essa menina do convívio social que ela tinha e fazendo com que ela perceba que ela estava errada em usar uma mini saia, que ela estava errada de usar um batom de outra cor que ela queira. Porque e aí começa um relacionamento abusivo. As meninas de 13, 14 anos já estão vivendo isso. E esses meninos, mais ou menos dessa idade, eles são os futuros agressores depois de 25 anos ou menos. Porque eles cresceram vivenciando aquilo de posse. Que a partir do momento que ele conheceu aquela menina, que ele tem um sentimento, eu não sei como é que é isso, que tem que haver um estudo aprofundado de como é que esse sentimento de posse ele começa a crescer no homem. E aí, a partir do momento que ele, não, essa pessoa é minha, ela só vai fazer o que eu quero e como eu quero. E a mulher, o que que acontece com nós mulheres? Na maioria das vezes a gente está conseguindo ver informações. A mídia hoje, as rádios, é muita informação. E ela chega a um ponto que ela consegue verificar que ela está num relacionamento abusivo e tenta sair disso. E aí ela tem que ter ajuda. E para isso tem os programas psicossociais, para essa mulher se empoderar, para ela se sentir forte e até mesmo buscar ajuda, né, de ter uma medida protetiva. A gente fala, mas tem alguns momentos que algumas pessoas falam, medida protetiva não salva. Gente, salva sim. Porque se você tem uma medida protetiva, você está sob a égide da lei. A lei está de olho em você. De alguma forma você está sendo protegido se você seguir as regras, porque também tem que seguir algumas regras.
Claro.
E sempre denunciar qualquer vítima de violência, alguém que veja alguém sofrendo violência, não se cale. Ligue para o 190, quantas vezes for necessário. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim.
Sim.
Então, nós temos que acabar com essa cultura de que, eles sempre estão brigando, eu ouço alguma coisa, mas a vida deles eu não vou me meter. Gente, não pode. Porque não é possível que uma mulher venha a óbito com não sei quantas facadas, vem apanhando ali para até acontecer o ápice e ninguém ouça.
É.
Não é possível isso.
É verdade. Você tem toda a razão. E é isso, viu, gente? Essa campanha, então, ela vai até o dia 5 de...
Dia 10 de dezembro,
dia,
né?
Dia 10 de dezembro.
Dia dos Direitos Humanos,
perfeito,
né?
Perfeito, perfeito. E são várias ações sendo mobilizadas, né,
várias
Rosana?
Ações. A gente vai estar em algumas empresas privadas, a gente vai estar dentro das nossas secretarias também. E vamos estar falando em rádios, vamos fazer rodas de conversa. Nós temos uma parceria muito boa com o Comper também, não sei se puderam falar, mas a gente faz algumas, algumas inserções lá dentro das lojas, conversando com as pessoas que estão ali. Então, assim, vamos estar em vários pontos.
Perfeito, então, é isso, viu, gente? É uma luta que é uma batalha dura,
dura,
difícil, mas a gente não pode cessar, não pode arredar pé de jeito nenhuma, de jeito nenhum. Eu comentava aqui com a Rosana também, a gente vê aí, infelizmente, alguns entendimentos jurídicos mesmo em relação a algumas questões aí da punibilidade do próprio autor, do agressor, mas a gente deve sim continuar com confiando na justiça, no entendimento, mas é claro, cobrar também uma ação mais efetiva. Eu quero agradecer aqui Rosana Leal, subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres. Gostaria que você deixasse, então, reforçasse aí os 16 dias de ativismo e também deixasse mais uma vez esse apelo aí para a mulherada, para não cair, não vacilar nessa relação tóxica que infelizmente te leva aí para uma situação muito complicada. E não só, né, Rosana, a gente está falando aqui do relacionamento, mas a violência contra a mulher, ela acontece também muitas vezes num ambiente de trabalho que é inadequado, que não é sadio, e a gente também tem que se posicionar muitas vezes em situações como essa.
É verdade. Os 16 dias de ativismo, ele tem o objetivo de sensibilizar a comunidade e estimular o ativismo, né? Com atividades que compartilham conhecimento e inovação para prevenir e eliminar a violência contra as mulheres e meninas. Nesse sentido, a gente fala de todas as violências, de stalking, a gente fala de violência sexual e moral no ambiente de trabalho, em algumas empresas, porque está muito, né?
Infelizmente.
É corriqueiro. Né? Então, assim, a gente tenta explicar para a população que tem que ficar atenta a primeiros sinais, em qualquer ambiente, seja no ambiente de trabalho e seja no ambiente da casa.
Sim.
Principalmente, né, mulheres, meninas e crianças também, gente. É dentro de casa que estão ocorrendo os crimes, na maioria das vezes, são pessoas conhecidas, né, e infelizmente nos casos de violência contra a mulher, geralmente é o companheiro, é o namorado, é a pessoa que se relacionou, é a pessoa muito próxima dessa mulher, porque geralmente ela dá mais abertura para o ser que ela conhece, e infelizmente elas estão morrendo simplesmente por serem mulheres. Sentimento de posse é muito grande ainda nos homens. Então a gente solicita para a população que fique atenta e que mães e pais, vamos criar nossos filhos dizendo das diferenças, dizendo que as mulheres são iguais aos homens, sim, mas que não merecem apanhar, que, né? Isso tudo a gente também pode fazer dentro de casa.
Com certeza.
Porque se a gente só deixar para o poder público, só deixar para as escolas, não vai surtir o efeito. Porque a criança ouve uma tipificação de violência contra a mulher dentro da escola de alguma forma lúdica, né? Porque com crianças e adolescentes é um trabalho diferenciado, e chega em casa, ela se depara com outro tipo de pensamento e fica aquela confusão, e é isso que a gente tem que mudar.
E aí o exemplo arrasta, né, Rosana?
Exato.
Infelizmente. Infelizmente a gente vê ainda muito isso, a gente prega, manda o discurso, mas se o exemplo, ele vai na contramão de tudo isso, ele arrasta e arrasta para o caminho que a gente exatamente está remando contra. Rosana, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada pela presença.
Eu que agradeço e estaremos sempre à disposição de vocês, que vocês chamarem, a gente está aqui.
Com certeza, vamos acionar muito, porque esse é um assunto que a sociedade precisa levantar com muita força. Você pode contar com a FM Educativa, o CDB.